é o relativo aos projetos do Bloco de Esquerda, 611, 612, 613. Como é sabido, relativamente ao projeto de lei do segredo bancário, depois do anúncio da apresentação de uma proposta de lei do Governo, foi suspensa a calendarização das alterações e da votação, prevista respectivamente para dia 4 e dia 6. Mas, relativamente aos projetos 611 e 612, salvo melhor opinião, o Sr. Deputado Francisco Lussá dirá se eventualmente a minha avaliação não estará correta, penso que não haverá justificação para protelarmos no tempo a sua apreciação. E, sendo assim, eu iria sugerir que, relativamente ao 711 e relativamente ao 713, até à próxima segunda-feira fossem apresentadas pelos grupos parlamentares interessados as competentes propostas de alteração e votaríamos depois os mesmos, na especialidade, na próxima quarta-feira, no final da reunião, se ninguém suscitar objeções relativamente a essa matéria. Sr. Deputado Diogo Feio.
Sr. Presidente, eu suscitava só uma questão. É que nós, segunda e terça-feira, estaremos em jornadas parlamentares. Portanto, estar a apresentar até aí alterações para depois ajudarmos. Portanto, se pudesse ser alargar durante uma semana, se isso não for um problema para o proponente, nós preferíamos.
Muito bem, da minha parte, obviamente não há nenhuma objeção, Sr. Deputado Francisco Bolsa.
Eu quero deixar claro, Sr. Presidente, que em relação aos três projetos, no âmbito do regimento da Assembleia da República, o Bloco de Esquerda tem o poder putestativo de concluir o debate na especialidade em 30 dias, que se conclui na próxima semana. E, portanto, independentemente de qualquer resistência da maioria, a resistência é indiferente, respeitámo-la com toda a candura, mas ela é-nos indiferente do ponto de vista regimental. Agora, há uma matéria política que é relevante. De facto, se o Governo apresenta um projeto sobre o segredo bancário, tem sentido então suspender a especialidade deste e fazer a especialidade em conjunto, desde que o Governo proceda de forma que seja nesta legislatura que se conclua este processo e em junho terminam os trabalhos parlamentares. Enfim, podem-se prolongar em julho, é o costume, mas na Constituição diz 15 de junho. Portanto, com essa regra, e admito que este seja um entendimento, porque, enfim, não seria de esperar outra coisa, aceito. Naturalmente, depois também apresentaremos um projeto sobre o enriquecimento injustificado. Já o apresentámos, aliás, que suponho que cobre a matéria que hoje aqui foi apresentada. Quanto ao 711 e 713, o seu entendimento é inteiramente correto. Portanto, ele deve ser votado na próxima semana. Se houver algum inconveniente, enfim, como este que o deputado Diogo Feio apresenta, admito que possa ser votado na semana seguinte, mas isso conclui o processo. Portanto, até à semana seguinte, a votação deverá estar concluída. Enfim, já percebemos bem a diferença que há entre a generosidade do debate na generalidade e a especialidade do debate na especialidade, mas isso faz parte das regras políticas e, portanto, assim veremos. Mas o voto tem que se fazer naturalmente nessas condições.
Muito bem, Sr. Deputado Francisco Lussá, o meu entendimento também é o seu, relativamente ao 712. E, portanto, há apenas uma nota que queria dar, a indicação que tenho é que a última semana de trabalho do Parlamento será a primeira semana de julho. Portanto, já há pelo menos a confirmação de julho. Pelo menos, segundo a indicação que foi dada pelo Sr. Presidente da Assembleia da República na última reunião de Presidentes da Comissão. De qualquer forma, o seu entendimento é correto e eu subscrevo integralmente. Então, 611 e 613, face a esta sugestão do Sr. Deputado Diogo Feio, uma vez também não há nenhuma objeção da parte do Sr. Deputado Francisco Bolsa, então programaríamos que seria para dia 20 a votação e dia 18 as alterações relativamente a estes projetos de lei. Portanto, até dia 18, propostas de alteração, 18 de maio, dia 20, votação do 711 e do 713 na especialidade. Sr. Deputado Diogo Feio.
Agradecendo, evidentemente, e em especial ao proponente, porque tinha o direito de votar já na próxima semana. Dizer só, Sr. Presidente, em relação ao fim dos trabalhos, aquilo que ficou determinado na última conferência de líderes é que, com alguma probabilidade, ainda existirá um plenário com o limite da última semana de julho e as comissões continuarão em trabalhos, porque, pelo que eu percebi, haveria da parte do Governo alguns diplomas ainda a ser aprovados nessa altura. Portanto, a ideia de que os trabalhos terminam na primeira semana de julho é muito.
É verdade, Sr. Deputado Diogo Feio, mas do ponto de vista do calendário oficial, será a primeira semana de julho. É essa deadline que eu tenho da parte do Sr. Presidente da Assembleia. Sem prejuízo dessa eventualidade estar efetivamente na agenda e, portanto, provavelmente, mas é um provável que Não está confirmado, não está confirmado. Haverá uma outra sessão ainda no mês de julho. Agora, do nosso ponto de vista e do ponto de vista do Bloco de Esquerda, a minha deadline é a primeira semana de julho e é sobre essa que eu tenho de me concentrar. Pronto, relativamente ao ponto 2, estamos esclarecidos. Ponto 3, apresentação e votação do parecer sobre o projeto 664/10, CDS-PP, alteração do artigo 22º Decreto-Lei 284-84, 26 de dezembro, Código de Imposto de Valor Acrescentado. A relatora, Sra. Deputada Almira Pinho, tem a palavra.
Ó, Sr. Presidente, eu muito obrigada por me dar a palavra. Penso que devido a esta manhã intensa de trabalho e ao adiantado da hora, todos os senhores deputados têm o relatório em seu poder. Eu precisava-me de fazer, a menos que solicitassem algum esclarecimento, eu precisava-me de fazer a apresentação. Penso que cumpre todos os requisitos normais e, portanto, punha à consideração do Sr. Presidente, então, a votação do mesmo. Muito obrigada.
Muito bem, Sra. Deputada Almira Pinho, pelo seu pragmatismo. Acho que todos nos louvamos na bondade do seu relatório e, como tal, não havendo nenhuma objeção, na parte que é objeto de votação, que não é aquela parte que dimana da subjetividade do relator, considero o relatório aprovado. Sr. Deputado Vítor Batista, queria dizer algo?
Uma coisa que eu não disse há pouco, pronto, porque foram marcadas 18h20 para a votação, mas aconselho o Sr. Presidente a verificar, a constatar uma questão. É que o Bloco de Esquerda apresentou para os 711 e 713 textos completamente diferentes dos textos que foram aprovados na generalidade. Até chamam de substituição. E eu tenho dúvidas se isso é possível, mas não quero estar, portanto, Sr. Presidente, se faz favor...
Muito obrigado, Sr. Deputado Vítor Batista. De facto, eu às vezes tenho aquele dom que é um dom invulgar, que é o da pitonisa de Elfos. Antecipo os problemas e, portanto, tomo a liberdade de procurar encontrar a solução para os mesmos. E este foi um dos problemas que me foi colocado, aliás, para a Sra. Margarida Miranda, em tempo oportuno, e eu diligenciei no sentido de solicitar um parecer aos serviços jurídicos, que já me foi facultado, em que a questão colocada era exatamente esta, era se tratava, é pena o deputado Francisco Lossano não estar aqui agora, se tratava meramente de um texto de uma alteração ou se tratava de um texto de substituição. A informação que eu tenho da parte dos serviços jurídicos, que posso depois facultar aos seus deputados, é que, de facto, relativamente a um dos diplomas, há uma mera retificação, concretamente é o diploma 711, e relativamente aos outros diplomas, são alterações e não substituições, e, portanto, não contende... com o diploma em si. De qualquer forma, vou distribuir para os deputados este parecer de serviços jurídicos que me chegou às mãos hoje. Ponto 4. Apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei 253/10 do Governo, aprova o regime jurídico de apadrinhamento civil, procede à 15ª alteração do Código de Registro Civil e altera o Código de Imposto sobre rendimentos de pessoas singulares. O relator é do PSD, sobre o deputado Eduardo Pacheco.
Eu faço minhas as palavras da Sra. Deputada Almira Pinho, pelo que proponho que seja votado.
Bom, não havendo nenhuma objeção, todos nós também nos louvamos no relatório e, portanto, considero o mesmo aprovado por unanimidade na parte que é objeto de votação. Os pontos 5, 6 e 7, não sei se o deputado Vítor Batista quer apreciar já o ponto 5, ficará para a próxima reunião, muito bem, 5, 6 e 7, próxima reunião. Outros assuntos, temos aqui um ponto, há uma carta do senhor deputado Patinha Antão, que foi facultado e queria dar conhecimento aos seus deputados, de um convite pessoal que foi dirigido ao seu deputado Patinha Antão para participar numa reunião internacional relativa, enfim, à crise financeira. Esse convite foi dirigido à Domine, ou seja, à pessoa do senhor deputado Patinha Antão, e não a mais ninguém, a nenhum membro da comissão, e, portanto, é um pedido de presença pessoal que não é substituível. Eu entendo, se os seus deputados não ouvirem nenhuma objeção, que este pedido, até pelo interesse da reunião, deverá ser satisfeito, e se assim o entenderem, eu comunicarei ao Sr. Presidente da Assembleia da República que há esta solicitação e ele decidirá, enfim, de iure, da bondade deste convite e da sua satisfação. Não havendo nenhuma objeção, naturalmente, Srs. Deputados, como percebo que não há. Por último, last but not least, informação sobre as Gópias e a Ropó, já estamos esclarecidos sobre isso. Na sequência do que ficou aqui hoje dito, eu tomei já a iniciativa neste interim de assinar um ofício para o Sr. Ministro dos Parlamentares, no sentido de interceder, junto do Sr. Ministro do Estado das Finanças, a entrega, tão cedo quanto possível, do relatório da Organização Pública Orçamental, que deveria, de facto, ter dado entrada até 30 de abril. Senhores deputados, está encerrada a reunião. Muito obrigado.